Muito bom dia, sábado 26 de setembro. Seria um sábado perfeitamente normal se hoje não fosse dedicado ao farmacêutico. Claramente que neste período as farmácias e os farmacêuticos, aos olhos da população, são aqueles que no fundo mais os ajudaram a fazer face, a ultrapassar as dificuldades que foram encontrando nos centros de saúde, porque estavam fechados, nos espaços onde, teoricamente, nós devíamos bater à porta e encontrar uma resposta imediata quando estamos meio adoentados. Com a pandemia, com o confinamento, esses próprios espaços praticamente dedicaram-se mais ao Covid, propriamente dito, do que a cada um de nós em particular. E a verdade é que todos nós somos sensíveis, todos nós precisamos de carinho, todos nós precisamos de uma atenção especial, e aonde é que encontramos tudo isso? Nas farmácias e nos farmacêuticos, que já o ano passado aqui falamos de que cada um de nós, como tem um médico de família, também começa a privilegiar a ter o seu próprio farmacêutico de família, e é esta homenagem que neste dia nós queremos prestar ao farmacêutico de uma forma em geral, também com o apoio naturalmente da Ordem dos Farmacêuticos e concretamente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos. Comigo está a Presidente da Secção Regional, a doutora Anabela Mascarenhas, que eu agradeço o facto de estar connosco neste sábado, neste dia, que é um dia especial, mas num ano muito atípico, doutora. Não seria, se calhar, o dia, ou pelo menos o tipo de comemoração que estaria à espera quando o ano passado perspectivava, digamos, que o Dia do Farmacêutico 2020. Bom dia.
Bom dia, exatamente. Seria expectável que estivéssemos todos a comemorar no Porto.
Porque o ano passado foi em Coimbra.
Exatamente. Gostaríamos muito de estar numa festa, todos juntos. Não vamos poder estar, nem agora, nem mais logo. Vamos assistir, enfim, às comemorações à distância. Podemos ver filmes, podemos ouvir notícias de rádio. Vamos estar, enfim, a fazer passar a nossa palavra. Contudo, o farmacêutico não é só o farmacêutico que está na farmácia, e nesta altura, nesta época, neste momento que estamos a viver de pandemia, sem dúvida que o farmacêutico comunitário tem um papel muito, muito importante, não só na passagem das informações corretas, por exemplo, no uso das máscaras, que infelizmente ainda vemos muita gente achar que não são necessárias.
Pois é, isso que eu ia perguntar precisamente. Mas qual é o papel.
Mas deixe-me só aqui dizer-lhe que, para além destes farmacêuticos, nós temos que deixar aqui também um agradecimento muito especial aos nossos colegas das análises clínicas, que incansavelmente estão a testar, estão a fazer testes, aos nossos colegas de todas as áreas, portanto, os farmacêuticos hospitalares, que...
Espera aí, um laboratório de análise clínica também tem farmacêuticos?
Obrigatoriamente. Obrigatoriamente temos farmacêuticos dentro dos laboratórios de análises clínicas. Os farmacêuticos e os técnicos, obviamente, que lhes dão apoio, como na farmácia, claro, são eles que estão a fazer muitos destes testes. Obviamente são testes prescritos por médicos, ou são testes muitas vezes solicitados, até os próprios testes sorológicos solicitados pela própria pessoa, para querer saber, porque fez uma viagem, quer saber em que estado está, se apanhou, se apanhou o vírus, se não. Enfim, o farmacêutico está numa série de locais, em toda esta cadeia, e não só na farmácia comunitária.
Como nós estamos habituados a imaginar, no fundo, digamos que acaba por ser um anjo da guarda, está onde é preciso.
Está em todo lado, exatamente.
onde é preciso. Soutora, deixa-me... Vou-lhe pedir que me conte um pouco como é que o farmacêutico viveu este período entre março e setembro, neste caso. Tivemos aqui um período de confinamento. É verdade aquela introdução que eu fiz, em que muitas vezes vocês foram a única salvaguarda para, no contacto direto com a população, o doente, uma vez que os centros de saúde também confinaram em determinada altura. Conte-me um pouco como é que sentiu, até porque também tem uma farmácia, como é que sentiu, digamos, que os ânimos temos, fala-se muito nesta altura das ansiedades, do stress, da indefinição de como é que a gente há de viver, ainda mais que as escolas abriram agora, há tanta coisa no fundo na nossa cabeça, e a minha própria dúvida se, no fundo, estar-lhe a fazer aquela pergunta, se efetivamente a medida das máscaras é uma medida a tomar, a ajudar a combater esta...
É uma medida fundamental. Eu não me esqueço que na minha própria farmácia, o dia em que nós fechámos a farmácia, começámos a atender pelo postigo de atendimento, como todas as farmácias da cidade onde eu estou.
Podemos dizer qual é a farmácia?
Na Figueira da Foz. A verdade é que me custou imenso pelas pessoas terem que esperar na rua. Eu não me esqueço que no primeiro dia em que fechámos a farmácia e passámos a atender pelo postigo, fizemos e tivemos mesmo que fazer, porque não havia máscaras para os profissionais de saúde em número suficiente, não havia álcool gel suficiente, ainda não tínhamos os acrílicos preparados, despachámos-nos, mas demorámos uns dias a construir o material, e portanto nós queríamos salvaguardar que não havia contágios, e todos nós sabemos que o contágio se faz através do rosto, em particular da boca e do nariz. E dos olhos também, esfregarmos, obviamente. Portanto, se nós tivermos o nosso rosto protegido, se espirrarmos, obviamente que estamos a impedir, se estivermos contagiados, de contagiar outra pessoa, de contagiar uma superfície onde outra pessoa vai tocar de seguida. Portanto, isto pode parecer um exagero, mas não. A verdade é que quando depois as máscaras realmente começaram a ficar mais disponíveis para os profissionais e depois para a população em geral, tivemos, não só em Portugal como noutros países, muita preocupação por parte dos profissionais de saúde. Todos nós nos preocupámos em usar, em trocar devidamente as máscaras, mas depois víamos aglomerados de pessoas em festas privadas, autocarros, tudo sem máscaras. Chegou o verão e parece que o vírus foi embora, tudo se esqueceu e as festas apareceram de novo, e a verdade é que com os números que estão a crescer neste momento tem tudo a ver com hábitos que são difíceis de adquirir.
Que não deviam ter existido. Fala-se agora em segunda vaga, mas a primeira já terminou.
É muito complicado perceber.
Fazer esta avaliação.
Eu acho que as vagas se intercalam uma na outra e depende muito das zonas. Eu acho que pode haver zonas do país onde a vaga atenuou mais depressa, mas também há outras zonas onde praticamente não tinha começado e agora é que está a começar mais a sério. Por exemplo, na zona do Alentejo quase que não tínhamos casos e de repente agora, depois do verão, os casos estão a aumentar significativamente. Porquê? Será que foi porque todos nós nos lembramos de ir para a Costa Alentejana passar férias? Portanto,
esta é a pergunta que se faz.
Então
deixa-me fazer outra pergunta logo no início. Nós vimos quando tudo isto começou, estamos a falar de setembro, a própria Direção-Geral de Saúde dizia que as máscaras não faziam qualquer tipo de sentido, para não nos preocuparmos com isso. Chegamos depois à conclusão que a verdade era outra, que não havia máscaras em Portugal.
Eu acho que a Direção-Geral de Saúde teve que ir de grau a de grau. Eu não gostaria de estar no lugar da Diretora-Geral de Saúde a querer dar outro conselho quando não tinha material. E quando não havia sequer material para distribuir pelos próprios profissionais.
Na altura já havia consciência que era essa uma das medidas para tentar evitar a proliferação.
Não poderei falar, obviamente, por ela, mas penso que havia muita consciência de que não tínhamos material suficiente. Mas também não havia ainda muita educação da própria população. Eu posso lhe dizer de um caso de uma amiga que me disse que foi passar, aliás, uma colega nossa que faz parte da direção, que foi passar um fim de semana à zona de Évora e quando entrou numa mercearia, ai, peço desculpa, não é nada da direção, é uma amiga minha do Norte, são tantos colegas que eu até me perco, que me contou que foi para Évora, precisamente numa zona de Évora, e quando entrou na mercearia da Dona Joaquina, faz de conta, porque eu não me lembro já do nome, não importa, a senhora que se virou para ela e disse: mas, ó filha, tira-me essa coisa, para que tens isso na cara? Aqui não é preciso, o vírus não quer nada com os alentejanos, nós somos tão poucos. Não, tira isso, não. Dona Joaquina, eu tenho que estar com máscara, não só para a senhora não passar, mas essencialmente para eu a proteger a si. Porque eu venho de Braga, uma zona já com imensos casos, eu tenho que a proteger. Ai não, filha, isso não é para nós. Portanto, para percebermos que realmente as pessoas entendem, e há pessoas ainda a dizer que o vírus não existe. Isto é
ontem
uma...
Ontem alguém me dizia, se nós não encontramos o vírus encarrega-se de nos encontrar.
Exatamente.
Nós, né? E é assustador neste isso. Mas hoje não estamos a falar aqui no fundo do vírus, só queria aproveitar o facto de alguém que está efetivamente na linha da frente. E queria lhe perguntar, no fundo, em 2020, este dia do farmacêutico tem um significado diferente dos outros, tem um significado especial?
Tem um
por causa de tudo isto que vivemos,
tem um significado especial, porque, primeiro, porque eu acho que todos os farmacêuticos, e aqui vou largar para todos os profissionais de saúde, estão de parabéns porque conseguiram se reinventar, conseguiram fazer coisas impensáveis em muito pouco tempo. Conseguiram colocar, por exemplo, a distribuição dos medicamentos hospitalares nas farmácias comunitárias para que os utentes não se deslocassem aos grandes hospitais. Foi algo fantástico que se colocou em prática em poucas semanas. Temos imensas situações que se resolveram em muito pouco tempo. Descobrimos que era possível fazer muito teletrabalho, mesmo na área da saúde. Ou seja, despoluímos o ambiente, não é? Deixámos de andar de carro. E, não o meu caso, obviamente, mas muitos colegas que trabalham na indústria, os farmacêuticos que estão na indústria, muitos deles passaram a trabalhar a partir de casa. Se calhar agora temos todos que parar para pensar, será que não podemos fazer muitas coisas de uma forma diferente, com os mesmos resultados em saúde, com menos prejuízos para o ambiente e, obviamente, para as pessoas? Acho que estamos a reinventar-nos e estamos a provar que podemos realmente ser muito válidos de forma diferente.
Que eu não queria levar, é que depois chegam aqueles números que dizem que, se nós formos ver o número de mortes neste determinado período, comparando com outros anos, aqueles que morreram de Covid são uma ínfima parte comparativamente àqueles que tiveram que nos deixar por falta de apoio, por falta de profissionais de saúde, por falta de acompanhamento, aquelas coisas todas. Nós ficamos sempre com esta sensação de que há aqui qualquer
coisa... Eu acho que há um bocadinho de tudo que nós temos que nos preocupar. Houve realmente muitas consultas adiadas, muitas cirurgias adiadas, mas também houve muita consulta programada, que eram feitas em áreas perfeitamente segmentadas dos centros de saúde e dos hospitais, e que as pessoas com medo faltaram. Com medo. Não havia que haver este medo. E aqui cabe ao profissional de saúde, faço um apelo a todos os farmacêuticos, há que desmistificar isto. A minha própria mãe fez 90 anos no dia 16 de março, quando eu fechei a farmácia. E eu, para a proteger, porque estava em Viseu, não estive com ela nesse dia e muita pena tive. Mas ela teve que fazer uma intervenção cirúrgica neste período de pandemia, e ela fez a intervenção cirúrgica e eu estive com ela e acompanhei-a, obviamente, com as devidas máscaras, com as devidas precauções, e correu tudo bem. Eu podia ter adiado a cirurgia dela, tem 90 anos. Não adiei, correu super bem, está ótima. Foi operada na Figueira da Foz, porque Viseu não tinha vaga, mas, como sabem, neste momento os hospitais descentralizam, dão ao doente a opção de serem operados noutros hospitais, deram-lhe 3 opções, uma delas era a Figueira da Foz, como tinha a filha ao lado, lá fui eu acompanhá-la, esteve comigo, portanto, há que desmistificar, correu tudo bem. Realmente os números aumentaram, aqui temos que corresponsabilizar todos, todos tivemos culpa nisto.
Há médicos que também têm medo, são seres humanos.
Todos somos seres humanos, eu vou-lhe dizer que no início tinha muito mais medo do que tenho agora. Porquê? Porque conhecíamos menos sobre o vírus. Nunca tínhamos tido uma pandemia, ou antes, já tínhamos tido uma pandemia, mas eu não vivi nessa altura, há 100 anos ainda não estava cá.
E há que já programa próximo.
E portanto, é assim, eu acho que infelizmente vamos ter mais, se calhar, com períodos mais curtos de tempo, e temos que nos preparar e temos que aprender com esta.
Doutora, é por causa disso que a Ordem criou aqui duas linhas de apoio e um gabinete para os farmacêuticos, porque eles... Não sabíamos bem onde é que isto poderia parar e qual era a necessidade que os profissionais ligados, neste caso ao farmacêutico, poderiam necessitar deste apoio psicológico ou mesmo um apoio mais de acompanhamento físico?
Essa é uma ajuda. Aliás, a Ordem preocupou-se com essa vertente, com a vertente psicológica, conjuntamente com outras ordens, com outros profissionais da saúde, porque na verdade no dia-a-dia é um desgaste enorme para quem está numa farmácia, num hospital, constantemente a lidar com doentes. O desgaste, obviamente, que até é maior para quem está numa enfermaria Covid, não é? Uhum. Porque sabe que está ali com doentes de alto risco. E, portanto, os farmacêuticos que dão apoio a estas enfermarias contactaram também com estes doentes. Estes doentes têm alta e vão para as farmácias comunitárias. Portanto, houve aqui um desgaste psicológico muito grande e surgiu este apoio. Mas houve outros apoios que houve e continuam a existir, como o Todos por Quem Cuida, em que de uma forma solidária tentámos arranjar material não só para os profissionais de saúde, como para instituições que não tinham materiais extremamente onerosos e que não tinham capacidade de os adquirir, até porque não tinham reservas para os mesmos. E isto correu muito bem e continua a correr.
Mas é isso que eu pergunto, esta campanha continua em vigor, esta campanha, basta visitar o site da Ordem dos Enfermeiros e
dos farmacêuticos,
peço desculpa.
Não faz mal.
E poder contribuir cada um de nós,
por pouco que seja.
Eu vi que está lá o NIB, por isso exatamente. É perfeitamente seguro, tranquilo, nada daqueles NIBs.
Aqui na Zona Centro, se tiverem dúvidas, é só ligarem para a secção regional. A nossa colega que está a acompanhar todo este projeto é a colega Lúcia, portanto ela com certeza que dará todo o apoio e poderá dar o esclarecimento, mas os colegas sabem como isto funciona e temos ajudado
e é
na
preciso,
medida do possível e
é preciso
que se todos colaborarmos, exatamente.
Pouco que seja, muito será com certeza. Doutora, fale-me agora um pouco no fundo do trabalho do farmacêutico comunitário e agora estou aqui a pedir um pouco a sua experiência, tendo um balcão onde seguramente muita gente lhe bateu à porta a pedir ajuda nas mais variadas facetas, no fundo, da doença. No fundo, vocês farmacêuticos que acabaram por substituir os médicos de família, muitos deles.
É assim, nós em situações de sintomas de menor importância, digamos assim, sintomas mais ligeiros, já no dia-a-dia isso acontece. Mas infelizmente nesta altura aconteceram situações mais graves, onde os doentes, por vezes com algum receio, iam primeiro à farmácia. Obviamente que aqui os farmacêuticos, se era algo que por vezes podiam resolver, até porque muitas vezes os doentes também vão entupir as urgências com casos tão pequeninos que podem perfeitamente ser resolvidos na farmácia. E estas situações rapidamente eram resolvidas, mas se era algo que ultrapassava aquilo que o farmacêutico poderia fazer no momento, obviamente que era encaminhado para ou para o centro de saúde ou para o hospital. Mas há que louvar muito a entrega dos medicamentos em casa dos doentes, porque reparem, nós evitámos a todo custo que os doentes mais idosos fossem às farmácias. Então, as farmácias aceitavam pedidos telefónicos ou por mail e depois iam entregar os medicamentos aos utentes na sua própria casa. Uhum. Inclusivamente, se houvesse um caso em que a pessoa dizia que sim, que estava infectada, havia uma entrega com determinados procedimentos. Uhum. A pessoa, no farmacêutico, obviamente não entrava em casa da pessoa, levava o saco dos medicamentos, pendurava o saco num determinado sítio, a pessoa fazia o pagamento à distância, com comprovativo bancário. Portanto, nada disto é difícil de fazer. As explicações eram dadas pelo telefone e, portanto, as coisas correram bem, sempre com o apoio dos farmacêuticos.
É importante, já que me falou de uma população um pouco mais idosa, que muitas vezes precisa de tomar uma medicação com algum cuidado, com algum rigor. Eu tive esta conversa consigo fora dos microfones, mas queria partilhar também com os nossos ouvintes, porque a ideia que muitas vezes nós temos é que o médico, quando diz tens de tomar este medicamento às 8, depois ao almoço, depois ao jantar, é só uma questão meramente de afastar os horários de medicação. Se ele juntar todos juntos, no fundo a quantidade vai lá para dentro do corpo e faz o mesmo efeito. Não é assim?
Claro que não é assim. Eu estou-me aqui a rir porque eu estive esta semana reunida com o Presidente da Câmara de Águeda e com o Presidente da Junta...
Que é enfermeiro, né? Curiosamente.
Que é enfermeiro e com o Presidente da Junta de... Massinhata do Voga, estava-me a esquecer aqui do nome... que é farmacêutico, e os dois em conjunto colocaram um programa muito interessante em prática. Ou seja, a própria autarquia vai comparticipar o custo da preparação individualizada da medicação por parte dos farmacêuticos. Os farmacêuticos vão ser responsáveis por doentes que são notificados, podem ser notificados pelo médico, até pelo enfermeiro, pelo farmacêutico que o conhece, em como não está a cumprir verdadeiramente a medicação, e daí a falta de adesão traz imensos problemas, como deve imaginar, muitas vezes até provoca internamentos antecipados, e neste momento é tudo o que nós queremos é que não aconteçam. E portanto temos aqui um exemplo de uma colaboração fantástica, que era muito interessante que
fosse copiada por outros municípios.
A nível nacional.
Mas explique-me como é que isso funciona. O farmacêutico o que é que faz?
O farmacêutico o que faz, ele prepara um tabuleiro com medicação para toda a semana. Esse tabuleiro tem não só as horas, como os dias da semana. E como é um tabuleiro descartável, ou não, pode também ser reutilizável, mas os mais comuns são os descartáveis, o doente nunca se engana, sabe que àquela hora e naquele dia toma o medicamento. Quando volta à farmácia para pedir o tabuleiro para a próxima semana, tem que levar o antigo. E se houver ali alguma falha, o farmacêutico vai logo averiguar.
Porquê?
Porquê? À parte de que o primeiro de todos, o primeiro preparado, o farmacêutico vai ter que fazer aqui uma reconciliação da terapêutica, vai perceber se o doente comprou medicamentos errados ou se está a duplicar aqui alguma coisa, enfim,
vai fazer o trabalho que devia ser feito por algum familiar em casa e que muitas vezes não faz.
E os próprios familiares já andam nesta agitação, vamos ver, se forem professores, se forem cuidadores, têm a sua vida, por vezes vão a casa almoçar a correr e têm que voltar a sair a correr e, portanto, até eles próprios, os cuidadores, esquecem. Portanto, isto é importante para todos. A verdade é que isto tem um custo, esta preparação, os materiais não são baratos, e neste momento os colegas farmacêuticos que conseguem fazer este serviço estão a fazê-lo gratuitamente, estão a cobrar só os materiais, as horas que eles perdem com isto. Oferecem-nas, digamos assim, é pro bono. Eu costumo dizer a brincar, se todos os meus utentes de repente com mais de 65 anos me pedissem este serviço, eu passado um mês estava na falência.
Não fazia mais nada.
Não falia, porque só comprava materiais e depois não podia pagar os ordenados, ou se pagasse os ordenados eu não tinha.
E é preciso que as pessoas tenham consciência.
As pessoas têm consciência disto, né? E acho que este presidente de Câmara realmente teve aqui uma lucidez e uma ideia fantástica junto com o Presidente da Junta, e eu espero que isto seja um desafio para os outros avançarem.
Estamos a falar do enfermeiro Jorge Almeida, né? Por isso fica aqui um abraço para ele, pela ideia.
Sim, e já agora do farmacêutico Pedro...
Pedro Amaro? Não?
Pedro Marques. Pedro Marques.
Por isso fica aqui este nosso reconhecimento e também um gesto de uma belíssima ideia que deve ser aplicada, ou devia ser aplicada, porque todos precisávamos muito, muito disso. Vamos só, em termos de conclusão, no fundo, pedir à Presidente da Secção Regional da Ordem dos Farmacêuticos, porque já percebemos que o farmacêutico existe nos hospitais, existe nos laboratórios de análise clínica, mas nós temos a ideia, e é aqui que ele tem maior visibilidade, é nas farmácias. E claramente que a farmácia hoje acaba por ser, digamos que, o nosso porto de abrigo, onde grande parte de nós, independentemente da idade, vai à procura de uma solução rápida, para uma situação de mal-estar que cada um de nós tem, ou pelo menos pedir um conselho, porque nós entendemos que se calhar o farmacêutico domina melhor os medicamentos que existem no mercado, propriamente o próprio médico, que no fundo tem outros conhecimentos, certo, sem dúvida, mas não dominará eventualmente o que é que o mercado está a oferecer em determinada altura. Claro que sim, por isso é que existem aquilo que antigamente se chamava os delegados de informação médica, porque no fundo são eles que vão levar para isto, temos agora isto, mas naturalmente que o farmacêutico está muito mais preparado para poder fazer essa ajuda quase que imediata. Não estou aqui de forma alguma dizer que o farmacêutico substitui o médico, nem disso pouco se trata, mas claramente que é a pessoa que nós vamos bater à porta, porque temos ali à mão, enquanto que é o médico, nós temos que marcar consulta, temos que esperar que sejamos atendidos, enquanto que na farmácia, em qualquer sítio, nós podemos...
É aqui uma coisa que nós não podemos esquecer, que é, apesar de nós irmos bater à porta do farmacêutico, o farmacêutico sabe quais são as suas competências na área do medicamento. Aliás,
e respeitas
é o perito do medicamento, assim como o médico é o perito da clínica. Portanto, a verdade é que hoje os meios de comunicação estão facilitados e há vários projetos piloto que já vão acontecendo no país de alguma comunicação direta entre os farmacêuticos e os médicos, de forma a, por exemplo, um doente que descompensa... por exemplo, um doente cardíaco com um problema de uma insuficiência cardíaca que possa descompensar, eu poder comunicar rapidamente com o médico e evitar que esse doente tenha que se deslocar ao centro de saúde e termos ali logo um ajuste terapêutico. Portanto, estes estudos...
Essa ligação é fácil entre vocês farmacêuticos e os médicos de família, que normalmente são aqueles que no fundo estão...
Olha, por incrível que pareça, mais uma vez, em época de pandemia, eu senti que foi mais fácil. Senti que os próprios presidentes das USFs, e aqui falo no lugar onde estou a trabalhar, eles próprios se ofereceram para, por troca de e-mails, podermos resolver muitos problemas dos doentes. Mas, à parte disto, existem imensos projetos que têm acontecido pelo país fora, inclusivamente um bom projeto recente na Figueira da Foz, que está a decorrer, não finalizou precisamente por causa da questão da pandemia, mas que nos permitia acompanhar alguns doentes com determinadas patologias crónicas e comunicávamos diretamente com os médicos. Onde é que é mais difícil comunicar? Obviamente quando tentamos ligar para hospitais centrais, porque encontrar um médico num hospital central que pode estar naquele momento, se é um cirurgião, a operar, ou pode estar na consulta externa, no meio de uma consulta, é um bocadinho complicado. Mas não é impossível, porque aqui nós podemos comunicar de outra forma. Pode ser por escrito, podemos mandar pelo doente, ou podemos mandar, lá está, um mail dirigido a esse médico para esse hospital. E eu, como lhe digo, nunca fiquei sem resposta. A todas as situações...
Sempre consegui resolver.
Sempre consegui resolver. E já agora, fazer aqui também uma parte, nós vamos entrar numa altura complicada em que temos que somar a esta pandemia a questão da gripe. E a questão das máscaras, volto outra vez, a necessidade de usarmos cada vez mais em todos os locais. Porque, na verdade, a forma de contágio do vírus da gripe é exatamente a mesma forma, não é? Vias respiratórias. Então, se nós trouxermos as vias respiratórias tapadas, vamos impedir que o vírus passe para outras pessoas. À parte disso, a Direção-Geral de Saúde normalmente dizia para as pessoas não se vacinarem logo no início de outubro, porque a vacina tem um tempo de vida útil e tal. Este ano é precisamente ao contrário. Estamos a pedir para que as pessoas se vacinem mais cedo. Porque quanto mais cedo se vacinarem, menos gripe apanham, não é? Obviamente. E também mais fácil será triar se a pessoa está com sintomas, se está vacinada, possivelmente, se não é o vírus da gripe, pode ser o outro, não é? E, portanto, aqui, ou pode ser outro qualquer, na verdade.
E as farmácias dão essa vacina?
As farmácias dão essa vacina.
Mesmo pessoas que não tenham o teste?
Pronto, a questão que se coloca é que, e aqui eu deixo um desafio, é que temos que rapidamente agilizar procedimentos, porque as farmácias dão aos doentes que trazem a receita médica. E há já alguns idosos a dizer que não querem ir para os centros de saúde. Portanto, há necessidade de se uniformizar em práticas de forma que, atempadamente, todos possamos garantir vacina, principalmente para os mais necessitados, não é? Para as pessoas com mais de 65 anos ou para pessoas com determinadas patologias, a quem tem que ser administrada essa vacina também.
E no fundo está-me a dizer o quê? Já que não quero ir ao centro de saúde, de providenciar a receita de forma a ir à farmácia? Através do e-mail?
Sim, hoje também nós providência, os médicos podem fazer chegar as receitas de outras formas ou tentarem passar o mais rapidamente possível para aqueles casos que necessitam, mas aquilo que eu gostaria mesmo de ver era a Direção-Geral de Saúde a disponibilizar as vacinas de uma forma gratuita, conforme faz no centro de saúde, para os mais de 65 anos através também da farmácia comunitária.
Coisa que não acontece até agora.
Até agora não.
Até agora não acontece.
Mas que já houve um projeto piloto na zona de Lisboa, numa zona de Lisboa, e que, portanto, era interessante, funcionou muito bem, e, portanto, era interessante que fosse expandido para o resto do país.
É bem de todos nós, é e principalmente das pessoas que precisam. Há um doutor que os médicos não gostam muito, não sei se os farmacêuticos gostam, chamado Doutor Google. Hoje, grande parte das pessoas vão à procura das terapêuticas no Dr. Google e depois chegam à farmácia e pedem a medicação que o Dr. Google sugeriu. Qual é a opinião da farmacêutica sobre este doutor?
Bom, temos de tudo na área da saúde, porque quem não tem conhecimentos, grandes conhecimentos na área da saúde, aparece-nos com pedidos perfeitamente
descabidos,
para não dizer loucos. Obviamente que aqui o papel do farmacêutico é desmontar a situação. Se uma pessoa aparece a pedir um produto, não, nenhum farmacêutico vai vender logo aquele produto sabendo que aquele produto até tem ou alguns efeitos secundários ou interações com outros produtos, não é? Vamos, por exemplo, falar de doentes oncológicos que têm por hábito, estes doentes procuram tudo, é óbvio, o sofrimento é tanto que as soluções claro. Que eles encontram são variadíssimas, por vezes saem do hospital e isto também é bom que se saiba. Eles saem do hospital e estão do lado de lá da rua pessoas a oferecer determinados serviços e determinados produtos milagrosos, que na verdade são tudo menos isso. Portanto, quando eles aparecem na farmácia a pedir determinados produtos complementares, dentro até da fitoterapia, é muito importante, e os farmacêuticos dominam a fitoterapia, têm a fitoterapia dentro da farmácia, e quando há dúvida sobre a interação de um fármaco com determinado produto fitoterápico, o farmacêutico tem a obrigação de se esclarecer antes de dar a resposta definitiva ao doente. Mas aqui o doente tem a certeza absoluta de que vai bater na porta certa para lhe dar a informação. Ou seja, o farmacêutico é obrigado a desmontar toda esta situação para não cometer nenhum erro e para que aquele doente saia dali o mais bem esclarecido possível. E muitas vezes sai, eu por mim falo, aparece-me a pedir uma coisa, sai com uma coisa completamente oposta.
Diferente,
é o diferente.
Completamente diferente. Há sempre essa disponibilidade por parte do farmacêutico a tentar ajudar. Mas o melhor mesmo é as pessoas não me ligarem muito ao Dr. Google. Serve para darmos umas ideias e tal, mas confiar é no seu médico de família e também no seu farmacêutico.
Vamos ou pelo menos, checar se aquelas fontes, checar pelo menos com o farmacêutico, com o médico, com o enfermeiro, com alguém da área da saúde, se aquela fonte naquela determinada área que leu, se é fidedigna. Porque também há fontes fidedignas e há artigos publicados muito interessantes. Agora, é preciso parar o trigo de joio.
Também há muita charlatanice.
E muitas mesinhas, é verdade.
Soutora, só para concluirmos este apontamento, para assinalarmos este Dia Nacional do Farmacêutico, 2020, 26 de setembro, em ano de pandemia, o Congresso Nacional dos Farmacêuticos vai decorrer em novembro. Não sei se com transmissão online, para que as pessoas, os próprios farmacêuticos possam assistir sem terem que estar no local. Este congresso naturalmente é importante e se calhar era hoje que teria lugar e foi adiado para novembro.
Exatamente, este congresso foi adiado para novembro, chegou a pensar que podia nem acontecer, mas vai acontecer precisamente porque também há esta possibilidade. Primeiro porque o local já estava, digamos, reservado, já estava, digamos, até uma parte paga em termos de espaço e, portanto, agora era um bocadinho complicado desistir de tudo. Mas vai ser essencialmente online. Ainda não está tudo delineado, porque temos que esperar também o que é que vai acontecer, ver a evolução. Temos
e muitos... vocês como profissionais também precisam nós partilhar.
Precisamos, mas posso lhe dizer que nós temos tido imensas formações no modelo do webinar e tem corrido muito bem. As pessoas comunicam facilmente, conseguimos juntar 4 ou 5 colegas de vários pontos do país. O engraçado é mais fácil, não é? Porque estão nas suas residências habituais ou no local de trabalho e conseguem tirar ali um bocadinho ao seu tempo para conversar connosco sobre um tema em que são especialistas. E a verdade é que estes webinars acontecem e foi aqui, se calhar, onde muitos fomos beber ideias para reuniões, congressos, e este congresso vai ser muito online.
Que é muito, muito positivo também, no fundo, aquilo que disse no início da nossa conversa, de que se descobriu que há muitas formas de nós podermos interagir, colaborar, participar a partir de casa, o que é em termos de saúde. Só para concluirmos, queria que me deixasse neste dia as recomendações que uma farmacêutica deixa a qualquer um de nós para continuar a ser saudável.
A primeira coisa é, use máscara.
Contra a minha vontade.
Pronto, contra a nossa vontade, temos que usar máscara. Nós profissionais de saúde, no primeiro mês foi muito confuso, mas a partir daí até já achamos que aquilo faz parte da nossa pele, sabemos que temos que trocar de máscara tempos em tempos e vamos trocando e temos que andar sempre a desinfetar as mãos e tudo isso, mas a verdade é que é uma recomendação para todos. Nós, na verdade, temos que andar de um lado para o outro, não vamos parar a economia do nosso país porque não podemos. Mas vamos usar a máscara porque com ela vamos, sem dúvida, evitar muita propagação dos vírus, sejam eles quais forem, mas em particular travar esta pandemia Covid. Quero também dar-vos aqui, mais, acrescentar ainda que reforcem o vosso sistema imunitário, bebam água, façam exercício físico. E aqui, lá está mais uma vez, entra também o papel do farmacêutico comunitário, que vos pode ajudar naquilo que realmente precisam para este reforço do sistema imunitário. E, obviamente, os com mais de 65 anos...
Não basta comer laranjas só.
Não basta comer laranjas. E não deixem para dezembro a questão da vacina da gripe. Comecem realmente mais cedo a ir às farmácias, porque obviamente que nós depois de fazermos a administração da vacina não ficamos logo ali todos imunizados, precisamos de algum tempo e esse tempo normalmente varia
para o organismo
e normalmente será uns 15 dias para realmente a vacina começar aqui a produzir algum efeito. Portanto, não se guardem para a última da hora, por favor.
Soutora, muito obrigado por partilhar connosco, por ter vindo até aos nossos estúdios neste dia, que é o dia em que se celebra em Portugal o trabalho magnífico do farmacêutico. Só recordar aqui aos nossos ouvintes que nós encontramos farmacêuticos onde eu próprio não imaginava, um laboratório de análise clínica forçosamente tem um farmacêutico, os hospitais têm a sua farmácia, também os farmacêuticos que ali colaboram, e a chamada farmácia comunitária, que é aquela farmácia que está mesmo perto da nossa casa, onde temos sempre um amigo de braços abertos, disponível para nos ajudar a encontrar a solução para as nossas más disposições e tentar rapidamente encontrar a solução para ficarmos efetivamente bem.
Eu posso só fazer aqui mais uma última...
Força.
É assim, não falámos aqui dos farmacêuticos da indústria, que são eles que produzem os medicamentos para todos nós,
e
não
nós
podem ser esquecidos,
a todos os dias
para que eles produzam mais, para que não esgotem,
e que descubram também, no
e
fundo,
que descubram as vacinas rapidamente, e todos os outros colegas que estão em áreas de análise de águas, no ensino, enfim, dispersos por um sem número de atividades que agora ficaríamos aqui a conversar uma hora se eu falasse em todas elas.
Sem dúvida. Aquilo que dizíamos há bocado, é verdade, é como um anjo da guarda, onde menos se espera, lá está um farmacêutico à nossa disposição e a cuidar de nós. Muito obrigado, doutora. Doutora Anabela Mascarenhas, Presidente da Secção Regional da Ordem dos Farmacêuticos, a passar aqui neste dia que Portugal assinala o dia Nacional do Farmacêutico. Bom dia.